Sejam bem-vindos ao podcast da INV.
Possível, Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Fala assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, entenda como noiva, tá? Ela era noiva de José. Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberás e darás luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus, Ele é um Deus, nós temos falado aqui, pastor tem, né, ministrado durante todo o ano, nós temos falado, Deus, e Ele é um Deus que planejou o seu filho, Ele planejou a mim, a você, nós não somos obras do acaso, e nós temos também um propósito aqui nessa terra. Jesus, especificamente, Ele já nasce com um propósito. Ele já nasce com uma palavra sobre ele. Já tem uma palavra estabelecida sobre ele. A palavra é estabelecida sobre Jesus, está no versículo 21. E ele dará a luz, ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aí o propósito vem, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o propósito de Deus ao dar. Deus quer então resgatar a humanidade. Deus quer trazer de volta o relacionamento quebrado, aquilo que se havia perdido no Éden. E por várias tentativas, Deus tentando trazer de volta o ser humano a esse relacionamento, por várias intervenções de Deus em toda a história da humanidade, o homem assim, ainda assim, ele se, né, distanciava de Deus. Ainda assim ele se afastava. E foi necessário uma intervenção divina dando o filho, para que eu e você pudéssemos então ter de volta o relacionamento. O relacionamento é algo precioso. Deus sempre valorizou o relacionamento. Desde a criação, vamos lembrar lá que todos os dias Deus vinha ali e conversava com o homem e com a mulher na viração do dia. Então Deus quer um relacionamento. Deus quer conversar com você. Deus quer conversar comigo. Ele quer conversar conosco. Mas pastor, eu converso com Deus? Sim, nós conversamos com Deus. E Às vezes, nós chamamos isso de oração. Só que muitas orações se tornaram no decorrer dos anos em monólogos. Algo que só um fala. Algo que só um, ele começa e termina e no meio e ele não ouve. Mas Deus também, ele é um Deus que fala. Mas isso é para nós só iniciarmos. Eu quero falar a respeito de nascimento. O nascimento é um sinalizar de Deus. Pastor Cadu falou que, né, nós precisamos entender esse soprar do Espírito que está soprando sobre o Brasil, sobre a terra, sobre o mundo. E nós não podemos ficar de fora. Nós precisamos aprender a ler os tempos, a ler os sinais e nos mover nessa direção. Nós não podemos perder essa onda do Espírito que está vindo sobre a nação. O Brasil, queridos, está realmente sendo invadido, né, por um sinalizar de Deus. O nascimento de uma nova geração, uma geração apaixonada, uma geração intensa, uma geração que não se contenta em simplesmente cumprir uma regra, mas uma geração que deseja mais, que quer mais. Nós falamos hoje de manhã, quem esteve aqui, falamos, né, sobre a disciplina, que muitas vezes nós a confundimos, né, com legalismo. No decorrer dos anos nós nos tornamos legalistas, porque entendemos mal a disciplina. Deus, ele tem o prazer em ensinar os filhos. Você é um filho, uma filha de Deus. Ele quer nos ensinar. Ele nos ensina em todo o tempo. Só que muitas das vezes, pela rigidez, nós nos tornamos legalistas. Nós, né, queremos algo pesado. Colocamos um peso enorme sobre a vida das pessoas. E Deus não fez isso conosco. Mas como eu disse, o sinalizar de um nascimento. Porque o nascimento, ele é profético. Nascimento, ele fala por si. O nascer Jesus, o nascer um filho, o dar um filho, a Deus dá ele em resgate a nós. Isso traz uma nova esperança. Isso traz algo, né, que as pessoas já estavam aguardando, esperando, uma expectativa, um sonho que muitos aguardavam. E Deus, ele vem e sinaliza com o nascimento. Quando Jesus, ele nasce, Deus está marcando um novo tempo. Deus está sinalizando um novo tempo. O Filho sinaliza um novo tempo. Um tempo agora que vai se inaugurar. E que muitos naquele tempo não compreenderam. Mas alguns, avisados por sinais nos céus, se direcionaram a Jesus para poder se prostrar diante dele, para poder ofertar, para poder estar ali fazendo algo precioso diante dele. Como que um nascimento natural acontece? Vamos trazer para a nossa realidade. Um nascimento natural, ele acontece quando duas pessoas, homem e mulher, começam a sonhar. Primeiro, acontece o sonho. O sonho de um dia se casar. O sonho de ficarem noivos. O sonho de poderem se unir para viver um propósito juntos, porque os dois, eles vão se tornar um só. Os dois vão formar um para viver aquilo que Deus sempre sonhou. O nascimento, ele acontece quando esse relacionamento de homem e mulher, de marido e mulher, ele acontece.
E quando os dois, nesse relacionamento de intimidade, tem que haver intimidade. Se não houver intimidade, não tem nascimento. O sonho não se concretiza. Muitos por aí atropelam processos. Mas Deus, Ele faz todas as coisas de maneira correta. Deus escolhe pessoas, e daqui a pouquinho nós vamos falar de pessoas que Deus está procurando. Um do teatro aqui falou de um sinalizar de que pessoas que Deus está procurando. Mas nós precisamos entender que o nascimento, ele acontece quando primeiramente eu sonho. Eu preciso sonhar. Para que ele se materialize, é necessário sonhar primeiro. É necessário se relacionar depois, para que depois ele venha a ser gerado. E quando então nós engravidamos dos sonhos de Deus, porque sonhos muitos têm, e sonhar é algo precioso, só que muitos querem viver os seus sonhos, ao invés de viverem os sonhos de Deus. Quando, se formos ler o outro texto, quando o anjo aparece também a Maria, e também se dirige a ela, como aqui se dirigiu a José, porque José estava na dúvida se recebia ou não ela como esposa, mas quando o anjo se dirige a Maria, quando ele fala com ela, ela se coloca: eis aqui, pode cumprir o seu sonho na minha vida. Ela não estava preocupada com a reputação, como é que seria, o que iria acontecer, o que as pessoas iam pensar, mas ela então entende, né, que ela passou a engravidar do sonho de Deus. Nós precisamos engravidar dos sonhos de Deus. Nós precisamos entender que o nascimento, ele é algo planejado por Deus para que vidas sejam salvas. Tem um propósito. Eu não venho à igreja simplesmente por vir. Eu não estou aqui por acaso. Não, eu estou aqui porque Deus me chamou para viver um propósito. Um propósito de resgate. De ir e trazer para o relacionamento. Foi para isso que Jesus veio. Ele traz de volta. Ele resgata. Ele traz a esperança. Para que o relacionamento quebrado, ele pudesse então retornar. Quem aqui gosta de ganhar presente? Todos nós gostamos, né? Quem não gosta de ganhar presente? Nós amamos ganhar presente. Agora vai a segunda pergunta. Quem gosta de presentear? Hã? Presentear é melhor. A Bíblia fala: melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, queridos, nós já falamos aqui, iniciamos, o teatro já falou, porque tudo fala. Desde o início está tudo falando. Nós já, desde o início aqui, desde aquele vídeo que passou no início, que Jesus, ele é o presente de Deus a nós. E se eu e você temos um presente valiosíssimo, preciosíssimo, que é Jesus, como simplesmente ser egoísta e só querer esse presente para mim? Só guardar para mim? Não, esse é como aquela pessoa que ganha uma caixa de bombom. Tá? Se você ganhasse aqui agora uma caixa de bombom, você não ia ficar satisfeito, porque, poxa vida, eu queria repartir para todos, eu queria dar para todos. E se você não tirasse o seu antes, você ia ficar sem, né? Mas aquilo que está em nós é tão precioso, é tão grandioso, que nós não preocupamos mais com a nossa satisfação. Nós abrimos mão do nosso tempo, abrimos mão da nossa vontade para viver e ver pessoas todos os dias experimentando daquilo que nós temos. Eu tenho que me gastar, você tem que se gastar como Jesus se gastou. Para quê? Para ver vidas transformadas, vidas restauradas, pessoas realmente experimentando o melhor de Deus.
Agora, como que um sonho de Deus vai se tornar realidade? Como que acontece um sonho de Deus como em José e Maria? Como que ali foi gerado? Por quê? Porque aquilo que foi gerado no ventre de Maria não é algo do homem, não é algo terreno, não é algo natural, é algo do Espírito Santo. O fruto que foi gerado, a vida que foi gerada em Maria, vem de Deus. Os sonhos que eu e você precisamos nos engravidar dele, precisa ser gerado pelo Espírito Santo aqui. Aqui, tem que ser gerado aqui. Para ganhar vida, para encarnar, para tornar realidade, para poder mudar realidades, para poder alcançar o propósito que Deus quer, ele precisa ser gerado aqui pelo Espírito. Aquilo que é gerado pelo Espírito aqui ganha forma, vem e torna-se realmente uma realidade. E quando esse sonho se torna uma realidade, ele cumpre o propósito estabelecido. Mas pastor, eu queria ser uma Maria, eu queria ser um José. Mas pastor, o que eu preciso fazer? Que posição eu preciso estar? Que lugar eu preciso estar? Que título talvez eu deveria ter? Queridos, Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas dispostas. Pessoas dispostas. Pessoas que têm coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode fazer, pode cumprir. Pode, ó Deus, gerar aqui. Pastor, mas não vai ser fácil. Eu sei, querido, que gerar um sonho de Deus, algo de Deus no nosso interior, não é algo fácil. Você imagine há 2000 anos atrás, para esse casal, José secretamente, o texto fala secretamente, ele queria deixar Maria. Secretamente, não queria expor ela, mas secretamente ele queria dar um jeitinho de deixar ela, secretamente. Precisou de uma intervenção de Deus vir ali e falar com aquele homem. Falar: não tenha dúvida, pode recebê-la, porque o que foi gerado é do Espírito. Queridos, quando aquilo que é gerado pelo Espírito aqui, Deus fala aqui, eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Mas quando não é gerado, quando é algo meu, é algo terreno, eu faço de qualquer maneira. Eu faço para ver o que que vai dar. Eu faço simplesmente porque estão me pedindo para fazer. Mas quando é gerado aqui, não. Eu não me preocupo mais com a minha reputação. Eu entendi que vale a pena perder para ganhar. Eu perco para ganhar. Então, como que Deus vai encontrar? Como que Deus vai realizar o propósito dele, o projeto dele aqui nessa terra? Como que ele vai trazer esperança para uma nação, para um povo, para uma terra distante, para pessoas que estavam sem esperança? Realmente vai ser necessário encontrar alguns tipos de pessoas. Deus, ele pode esperar a próxima geração. Nós é que não podemos. Nós não podemos. Mas se Deus encontrar nessa geração, na nossa geração, pessoas que abrem mão de tudo para viver os sonhos dele, aí então nós vamos cumprir a grande comissão. Mas se nós não quisermos, ele pode esperar. Ele pode esperar. Mas esse não é o nosso desejo. O desejo nosso é viver intensamente os sonhos dele, a ação do Espírito Santo em nós. Como que eu consigo viver isso? Primeiro ato, vocês destacaram aqui no teatro, daquela samaritana. A samaritana, ela tinha um entendimento sobre adoração. Mas Jesus vai trazer uma revelação. Entenda entendimento uma coisa e revelação outra. Às vezes nós temos um entendimento que é nosso, mas a revelação vem de Deus. Jesus vem trazer uma revelação para aquela mulher. E quando ele traz a revelação, ele vai mostrar para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Nós tivemos aqui há poucos dias o Daniel, né? Daniel falou ali, ele sinalizou do proscunel, que ele fala dos reis magos que foram até Jesus, e ali, né, a palavra no original ali no grego é o proscunel, o ato de prostrar, de beijar, de, né, se lançar diante dele. Essa mesma palavra se repete aqui no texto da samaritana, proscunel. Então Jesus está ensinando quem Deus estava procurando. Aqueles que vão se render, aqueles que vão se prostrar, aqueles que vão realmente reconhecer o seu senhorio, aqueles que vão beijar o Senhor, aqueles que vão dar a honra devida a Ele, o prostrar completamente, o entregar tudo. Quem aqui já beijou a mão do seu avô? Tinha que beijar a mão do avô. Meu avô teve 25 netos. Nenhum neto passava na sala. A sala, ele ficava sentado no sofá, tinha que entrar pela sala, pela porta da sala. Podia ter 50 anos de idade, o neto, ou 5 anos, não importava. Tinha que beijar a mão dele. Era um ato de respeito. Com Deus, queridos, como o pastor Cadu destacou aqui, vale mais do que simplesmente palavras, porque às vezes nós adoramos a Deus com palavras, com canções, mas vale mais uma atitude. A atitude fala muito. Por quê? Porque eu estou praticando aquilo que eu estou expressando, aquilo que eu estou cantando. Eu não simplesmente conheço um texto da palavra de Deus, mas eu vivo a palavra de Deus, eu torno ela uma realidade para mim. Isso é diferente de simplesmente conhecer. Então, Deus, ele procurou, e ele procura adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade, que vão reverenciar o Pai, que vão expressar com profunda reverência quem Ele é, quem o Senhor é, que vão suplicar, que vão realmente entender que Ele é o Senhor. Deus está à procura dessas pessoas. E eu creio que José e Maria eram essas pessoas que realmente reconheciam quem Deus é. Eles tinham certo quem Deus era para a vida deles. Deus, ele não escolhe por acaso. Mas pastor, Deus procura só adoradores? Não. Deus também procura intercessores. Alguém que vai se colocar na brecha. Alguém que vai estar pronto para poder lutar por uma causa. Alguém que vai ter aí realmente uma disposição para poder realmente batalhar. Nós precisamos entender isso. Deus está nos chamando. Deus está procurando intercessores. Por isso que quando nós falamos, o ano que vem nós vamos sacar muito isso, né? De você caminhar com 3 pessoas, orar por elas, investir nelas. Mas nós, né, seremos aqueles que vão, né, buscar, que vamos ajudar, que vamos caminhar, que vamos em todo tempo interceder, que vamos lutar, que vamos batalhar por essas pessoas. Aqueles que vão se colocar na brecha, os intercessores são essas pessoas, aqueles que se colocam perante Deus, aqueles que também se prostram, que colocam o seu rosto na terra e fala: Senhor, eu entrego a vida do meu amigo. Senhor, eu quero requerer essa vida. Deus fala: pede as nações, que eu as darei por herança, eu te darei por herança. Tudo começa com o nosso pedido. Tudo começa com a nossa prostração, com um relacionamento face a face, com a intimidade com Deus, com a sinceridade. E Deus começa a liberar então os decretos. Deus também está procurando os trabalhadores. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque receber, ganhar, eu perguntei, quem gosta de ganhar? Ganhar é muito bom. Mas, queridos, Jesus mostrou aos seus discípulos que no meio deles ele era aquele que servia. Jesus mostra que para se tornar o maior, tem que se tornar o menor primeiro. Tem que servir a todos. No meio de vocês eu sou como quem serve. O servir é algo nobre. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de destaque, onde as pessoas gostam de aparecer. As redes sociais que o digam, é cada posição, é um clique. Mas por quê? Porque você sabe, né, pastor? As pessoas têm que me ver. Saiu do centro, porque o nosso centro é Cristo. A centralidade de tudo é Ele. Nós não temos que aparecer. É Ele que precisa aparecer. Nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos mostrar nada a ninguém. Não. Ele já fez tudo. Nós vivemos numa sociedade que entende errado a palavra esforço e merecimento. Esforço é uma coisa, merecimento é outra. Falei de manhã, né, Claudão? Merecimento é o que a sociedade acha que ela merece. Não, porque eu mereço, né, pastor? Eu mereço. Queridos, nós não merecemos. Não merecemos. Mas Ele deu. Nós não merecíamos, mas Ele deu. Agora, o esforço, pastor. O esforço, ele, né, é algo, uma decisão minha e sua. Algo que eu e você precisamos tomar uma decisão todos os dias. E qual deve ser o meu maior esforço? Em buscar o Senhor. Esse deve ser o meu maior esforço. Quando nós olhamos, né, para a vida dos jovens com intensidade, com paixão, a gente aprende muito Por quê? Porque isso é a vontade de Deus para a gente, que a gente realmente busca Ele com toda a intensidade, com todo o nosso esforço. Não olhando para as dores do corpo, não olhando para as limitações, mas entendendo que Ele é a nossa suficiência. Deus também está procurando fiéis na terra. Quem são esses fiéis? Vamos abrir lá no Salmo 101, capítulo 6, versículo 6, capítulo 101, versículo 6. Eu tenho uma palavra para você. A palavra é: Deus está de olho em você. Deus está olhando para você. Deus sabe o seu nome. Deus sabe onde você mora. Deus sabe exatamente o que você gosta. Deus sabe exatamente o que você faz. Ele sabe todas as coisas. Olha ali um tipo de pessoas que Deus está procurando. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para cumprir um propósito. O propósito está ali na sequência. Qual que era o propósito? Habitar comigo. Deus está procurando. Os olhos deles estão sobre os fiéis para que eles habitem com Ele. E o que anda reto, em reto caminho, esse me servirá. Uma geração que não se corrompe, uma geração que não tem prazer nas coisas dessa terra, que não tem prazer nas coisas desse mundo, mas uma geração que se contenta, que se resolve em Deus, uma geração que entende que realmente Deus, Ele é suficiente. Essa é a geração. Então, querido, Deus está olhando para você. Deus está de olho em você. Deus também está procurando fé. Lucas 18, capítulo 18, verso 8. Será que quando Deus, Ele olha para a terra, quando Ele está olhando para nós, Ele vai achar fé na terra? Lucas 18, 8. Pode colocar aí. Deus está procurando fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que se Jesus voltasse hoje, agora, Ele acharia fé aqui, no nosso meio? Será que verdadeiramente nós nos movemos nessa direção? Porque a palavra de Deus fala que fé é uma certeza, fé é uma convicção. Eu não tenho dúvida. Ela não fica oscilando, variando. Eu tenho uma convicção, uma certeza, e eu me movo nessa direção. Deus está procurando esse tipo de pessoas. Para quê, pastor? Para que os sonhos deles, o sonho dele, venha encarnar. Para que o sonho dele venha se tornar realidade. Queridos, Deus quer engravidar algumas pessoas aqui. Engravidar dos sonhos dele. Talvez você parou de sonhar. Parou de entender que Deus, Ele é especialista em mudar a história. Ele interveio na história e mudou a história. Então nós não podemos ter dúvida. Jesus nasceu com o propósito para salvar, como nós lemos no texto, para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas nem só por ter uma palavra, ele ficou simplesmente inerte. Não, ele se moveu nessa direção, ele correu para viver esse propósito, ele intensificou esse propósito todos os dias, ele correu para viver, mesmo que para isso ele precisasse sofrer na carne a dor. Mesmo que eu e você venhamos sentir as dores desse parto, de viver os sonhos de Deus, nós temos que correr para esse propósito, nós temos que intensificar a nossa busca, para que Deus faça logo, cumpre logo, Deus, eu estou disposto a viver tudo isso que o Senhor sempre sonhou para a minha vida. Mas é algo que você vai ter que abrir mão da sua vontade, é algo que não tem como, porque elas vão entrar em choque. A vontade de Deus e a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Não. Eu tenho que mortificar tudo isso para que venha aflorar, para que venha nascer o sonho de Deus. Jesus, ele vai nessa direção e ele mesmo disse: ninguém me tira a vida, mas eu a dou. Quando você e eu tomamos uma decisão, não é o que os outros estão fazendo conosco, né, que vão direcionar a nossa vida. Mesmo que talvez algumas pessoas achem, né, porque eu fiz aquilo e agora ele está sofrendo, eu queria ver aquela pessoa sofrendo, passar por isso. Mesmo que talvez alguns olhem. Não, você fez uma escolha, você tomou uma decisão e você está caminhando nessa direção. Não importa mais o que as pessoas fazem ou deixam de fazer para tentarem impedir de você viver esse plano. Nada distraía Jesus, nada tirava dele o foco, nada tirava dele a atenção. Ele se gastava todos os dias para viver aquilo que Deus sempre sonhou para a vida dele. Viver aquilo que Deus sempre sonhou para as nossas vidas. O nascimento de um sonho, o nascimento de uma vida. Não é algo fácil, não estou dizendo que é algo fácil, mas é algo, né, sobrenatural, é algo que vem de Deus. Vocês imaginem, Maria e José, os olhos das pessoas sobre eles em todo o tempo. Quando eles levam Jesus a primeira vez no templo, ali Simeão já vai olhar e vai falar: agora pode recolher o teu servo, Senhor. Agora pode, porque eu já vi, os meus olhos já contemplaram o Senhor. Agora eu já entendi, eu já consegui ver aquele que vai salvar a humanidade. Ele aguardava, ele tinha expectativa, ele tinha sonho de ver isso. E ele conseguiu ver. Quando Jesus está crescendo em sabedoria, em graça, em estatura, todos reconheciam nele a graça de Deus. Mas foi necessário esperar 30 anos. 30 anos. Para que ele começasse especificamente a viver aquilo que Deus chamou ele para viver. A palavra ele já tinha. A promessa ele sempre teve. Ele sempre soube disso. Maria sabia. José sabia. Mas aos 30 anos que Jesus começa a manifestar aquilo que Deus sempre sonhou para a vida dele. E ele viveu então os 3 anos intensos na presença do Senhor, operando milagres, sinais, maravilhas. Fala assim comigo: nascimento sinaliza um novo tempo. Entenda isso. Leia esse sinal. Nascimento sinaliza um novo tempo. Começa, né, a nascer algo de Deus. Algo que foi gerado por obra do Espírito Santo e que toma forma, que encarna, que é o Emmanuel, o Deus conosco. Mas como que isso acontece? Só acontece por um agir de Deus. Deus, ele procura pessoas dispostas para que realmente o agir dele se aposse dessas pessoas, e a partir daí então isso vai tomar forma e elas começam a viver aquilo que ele sempre sonhou para a vida delas. Esse novo tempo, querido, ele está à porta. A porta também é algo profético, mas a porta, ela, se eu ficar diante dela, simplesmente contemplando ela, e não entrar por ela, eu não vou desfrutar de todos os acessos que ela me dá. Eu não simplesmente não olho para a porta e vejo que oportunidade, que porta maravilhosa, que algo tremendo que Deus, ele está sinalizando, ele está me mostrando, ele está abrindo. Não, eu vou e entro. Eu entro e, ao entrar, eu começo então a desfrutar de vida plena, vida abundante na presença do Senhor, a desfrutar de tudo aquilo que ele sempre sonhou para os filhos, porque Deus tem um negócio com filhos. Deus é um Deus de gerações. Lá atrás a promessa foi feita a Abraão: porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vem Isaac, vem Jacó, e vem gerações e mais gerações. E quando Jesus nasce, Jesus já não é mais o filho de Maria e José. Quando vão se referir a Jesus, eles vão falar filho de Davi. Filho de Davi, porque Davi não só foi um rei, mas ele sinalizou um tempo profético. Ele já lá antecipava, chamando, né, Jesus do seu Senhor. E eu o chamo de Senhor. Ele já sinalizava esse tempo de um nascimento. E não é por acaso que Davi foi o maior adorador que essa terra já pisou nessa terra. Maior de todos os adoradores. Um adorador por excelência. Um adorador que tinha na sua essência uma vida realmente prostrada diante do Senhor. Como eu iniciei, Deus não procurou pessoas perfeitas. Davi também errou. Mas ele procurou pessoas segundo o coração dele. Pessoas que, como Davi, sabiam reconhecer: Senhor, olha para dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me em todo o tempo. Davi, ele era esse cara. Queridos, o que eu preciso? O que você precisa? Falar que ama a Deus é fácil. Agora, viver esse amor será o maior desafio das nossas vidas. O maior desafio. Talvez o vestibular na maior faculdade do Brasil ou do mundo não seja tão desafiante quanto viver intensamente na presença do Senhor. Porque é algo que o ser humano, se esforçando, se dedicando, talvez ele até consiga passar nesse vestibular de Harvard, mas para se manter firme na presença do Senhor, para produzir aquilo que o Senhor sempre sonhou para as nossas vidas, para viver os sonhos dEle, para que realmente nós sejamos essas pessoas que Deus está procurando. Até para isso, nós vamos depender dEle, nós vamos precisar dEle. Sem Ele nós não vamos conseguir. Mas, lembra que nós falamos? Que nós fomos presenteados. Nós somos presenteados. O presente está aqui. O presente é Jesus. Ele é o presente de Deus à humanidade. Ele chegou para mudar a história. Ele chegou para trazer esperança. Ele chegou para mudar toda a realidade. Quando todas as circunstâncias, tudo sinalizava, né, para algo terrível, Jesus vem e muda. Jesus entra e traz uma nova vida. Viva essa nova vida. Se gaste nela todos os dias. Maior projeto de vida que um ser humano possa ter é viver realmente na presença do Senhor. É viver aquilo que Deus sempre sonhou para a vida dele. Não tem graça viver sem Ele. Não tem graça. Maria foi encontrada com a mulher cheia de graça. Por quê? Porque a graça habitou dentro dela. A graça escolheu ela para tomar forma, para vir realmente a esse mundo e mudar a realidade. Vamos ficar de pé? Comece pensando nesse presente de Deus para você, para mim. O presente é Jesus. Comece trazendo à memória tudo o que Deus é, como Ele interveio na sua história, na sua vida, e mudou a realidade. Comece reconhecendo, sendo humilde o suficiente, e reconhecer que Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça. Comece entendendo que a sua rendição a Ele, o seu reconhecimento, vai fazer de você um favorecido, vai fazer de você algo que Deus escolheu para que sonho se concretize, para que realidades se tomam forma. Comece entendendo que Deus, Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te chama nessa noite de filho, de filha, filho amado e filha amada. E deseja estabelecer em você e através de você algo grandioso. Ele quer gerar no nosso interior, no meu interior, no seu interior. Ele quer nos engravidar dos sonhos dEle. E a partir daí, nós vamos viver, nós vamos nos mover, nós vamos correr, nós vamos nos gastar, nós vamos nos doar, nós vamos intensamente viver tudo aquilo que Ele sempre sonhou para as nossas vidas.